Olá, Toninho.
Olá, Luciana. Olá, ouvinte.
Toninho, a Cúpula das Américas está começando aí hoje, né? E com uma expectativa de que os Estados Unidos recuperem a influência aqui na região, né? Na região das Américas. Qual que é a sua expectativa, Toninho? O que você acha que vai ocorrer com esse encontro, a partir desse encontro?
Bem, Luciana, eu não acredito que a gente vai ter rapidamente avanços, né? Nós temos aí um problema que foi construído de forma histórica, né? Esse problema ele vem se desenvolvendo aí ao longo desde a década de 70. Qual que é o problema que a gente está discutindo? Qual que é o problema que o presidente norte-americano visualiza? Lá na década de 90, o principal parceiro comercial do Brasil, da Argentina, Chile, né, desses países, Colômbia, né, aqui concentrados na América do Sul, eram os Estados Unidos. E aí a gente tinha ali basicamente exportação e importação ocorrendo, principalmente com os Estados Unidos. Quando nós ultrapassamos aí 2000, 2010, nós percebemos que a China passou a ser o grande parceiro comercial. Lá em 2000, boa parte da pauta brasileira, ainda com a China, ela tinha característica agrícola, né? E nós tínhamos, na época, produtos semi-transformados. Então, nós exportávamos farelo de soja e, a partir aí de 2008, 2009, nós começamos a exportar somente soja, né? O que que a China fez ao longo dessa década, dessas últimas cinco décadas? Lá na década de 1970, a China e o Brasil tinham praticamente o mesmo PIB. E a gente tinha ali, né, a China crescendo a 10%, o Brasil também crescendo na mesma taxa, dado que nós tínhamos ali o primeiro e o segundo plano de desenvolvimento, né, bem na época que nós tínhamos ali o regime militar. A partir daí, a China manteve esse crescimento aí acima de 8% a 10% ao ano, e o Brasil aí teve ciclos, crise na década de 80 e assim sucessivamente. Os Estados Unidos aproveitou essa onda e começou a alocar empresas norte-americanas no continente chinês, visando redução do custo, né? A gente teve o grande aí, processamento e construção fabril das principais marcas norte-americanas. Só que, antigamente, quem produzia barato era uso exclusivo aí da China, né? Devido à mão de obra ser uma oferta abundante e os processos serem muito mais menos custosos. O que aconteceu ao longo desse processo, Luciana? A China aprendeu a construir produtos tecnológicos e hoje compete de forma semelhante aos Estados Unidos, com preço muito mais barato. E marcas que antigamente a gente tinha aqui como uma discriminação, a gente passou a comprar e a China se tornou, de fato, o país com maior relacionamento comercial entre os países da América do Sul e a China em si, né? Então, os Estados Unidos, vendo isso agora, está tentando reformar os laços, né? Essa cúpula que começou hoje, essas discussões começaram hoje, elas não sei se vão trazer aí um resultado muito prático, dado que esses problemas eles foram gerados ao longo de cinco décadas, né? Não foram exclusivos dessa última década.
E os Estados Unidos têm interesse em fazer negócio com os outros países das Américas, ou ele só quer reduzir a influência da China?
Olha, acredito que haverá aí caminhos para construir redução de barreira comercial, né? Práticas competitivas aí entre os países, né? com menor custo, né? Então, hoje nós temos tributação do nosso lado para produtos norte-americanos. Da mesma forma, eles têm também. Os Estados Unidos têm um volume significativo de subsídio. O governo paga, né? No caso da agricultura, e a gente acaba não tendo uma competitividade tão grande, dado que o custo lá acaba sendo menor devido a esse fator. Os Estados Unidos também têm histórico, né, nas últimas guerras, né? O Brasil, inclusive lá na Segunda Guerra Mundial, houve uma tendência da gente se aliar, inclusive com o regime nazista, né, para fazer aí um flerte para tentar trazer investimento norte-americano. Ocorreu também isso na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, quando eles se veem numa situação muito apertada, né, como está ocorrendo agora, normalmente eles tendem a fazer um pacto ou tentar gerar algum tipo de acordo para tentar construir esse relacionamento comercial. Mas o que a gente está vendo agora, Luciana, talvez seja uma necessidade de um acordo, de um relacionamento mais de longo prazo, né? Então, de fato, os Estados Unidos estão vendo agora Brasil, Argentina e outros países como parceiros. Antigamente existia uma visão muito de competidores, né? Principalmente na área agrícola, que é o principal, né, produto que está sendo transacionado entre esses países, né?
E como você disse, os Estados Unidos têm muitos subsídios, né, para os produtores. americanos, né? Inclusive, recentemente a gente conversando com o presidente da Alcopar, ele disse que o etanol, o Brasil retirou, isentou a importação do etanol, mas os Estados Unidos não retiraram a taxação sobre o açúcar.
Exatamente, esse é um outro problema, né? Eu acredito que só haverá comércio de forma mais intensiva entre os países se o custo produtivo, né, e também o preço de venda for interessante para ambos os países, né? O que a gente espera no futuro, né, de um acordo como esse? Primeiro, é a redução desses subsídios, né, e um comércio um pouco mais limpo em termos de comércio internacional entre esses países. O segundo é em relação a essas práticas anticompetitivas, né, tem que reduzir, senão haverá espaço para isso. E o terceiro ponto é que o investimento estrangeiro direto ele representa também transferência de tecnologia, né? Nós tivemos aí vários ciclos de empresas norte-americanas se instalando no mercado brasileiro. No entanto, também houve a saída delas na sequência, né? E pouco se ficou aqui em termos de tecnologia. O Brasil ainda carece em vários segmentos, né, o avanço tecnológico. Então, esse investimento estrangeiro direto que pode vir a ocorrer na sequência, ele também tem que ter transferência tecnológica, senão a gente vai ficar no longo prazo aí numa dependência muito significativa, né? Então, acho que se eu fosse esperar alguma coisa nesse sentido, talvez seria nesse tópico, Luciana.
Então, quer dizer que o 5G pode ser um tema em discussão na Cúpula das Américas.
Com certeza, e seria muito importante, né, até a aplicação de novas estratégias aí no setor de telecomunicação. A questão também da infraestrutura é um ponto muito debatido, né? Estados Unidos, tradicionalmente, é um país que tem uma elevada infraestrutura de transporte interno, né? O Brasil também pode se beneficiar disso. Então, tem uma série de tópicos aí que a gente pode aproveitar, né? Mas tem que ser pauta e tem que ter impacto de médio e longo prazo. Não podemos só ficar nesse curtíssimo prazo, porque novas ondas vêm, novamente a gente vai continuar aí verificando aí países que têm um custo menor, né? E essa dependência da China, ela só vai aumentar, né? Quando a gente fala de livre comércio, a gente está falando que os empresários, né, e famílias têm livre-arbítrio de adquirir o produto onde achar que é necessário. E como isso ocorre normalmente? Né, a partir do custo. Né? Então, as pessoas vão acabar comprando produtos chineses na medida que forem de qualidade e também com preço mais barato. Né? Então, isso só vai ocasionar um resultado positivo, Luciana, se de fato os produtos norte-americanos forem competitivos também e a gente tem essa troca justa. Senão as pessoas, empresários, vão continuar fazendo esse comércio, dado que eles são livres, têm livre-arbítrio para isso, né?
Tá certo, Toninho. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Obrigado, Luciana. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos. Excelente semana.